Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal BioResumo. Eu sou o professor Mariano Ciccone e na aula de hoje nós iremos conhecer um pouquinho mais sobre as algas, tá? Então, para a nossa aula de hoje, nós iremos convidar uma pesquisadora que trabalha com algas, tá? Eu vou chamar a nossa pesquisadora aqui já no nosso monitor. Só um minuto e ela já estará aqui. Pronto, ela já está ao vivo aqui, professora Natália. Seja bem-vindo, ao canal BioResumo. Quero agradecer muito a sua participação, a sua presença, a disponibilidade, por ensinar um pouquinho mais para o nosso pessoal que quer conhecer um pouquinho mais sobre botânica e sobre algas. Seja bem-vindo, pode se apresentar, por favor.
Oi, Mariana, obrigada aí pelo convite. É um prazer participar dessa live, e trazer um pouquinho dos conhecimentos sobre as algas, né, para o público. Então, estou muito feliz, obrigada pelo convite.
Ah, de nada, que isso, nós que agradecemos aqui do canal BioResumo. Professora Natália, eu gostaria que, de início, a senhora se apresentasse a parte da graduação, onde foi a sua graduação, depois a parte de pós-graduação, por favor.
Tá bom, eu fiz biologia, na Universidade de São Paulo, me formei, né, em 2001, e depois eu fiz meu doutorado direto, com botânica, mais especificamente com ecologia de comunidades marinhas bentônicas, né, de costão rochoso. Depois do doutorado, eu trabalhei um tempo na Prefeitura de São Paulo como fiscal, né, ambiental, e em seguida eu entrei como docente na Universidade Federal do ABC. Então, em 2010, passei no concurso lá para biologia de criptógamas, e até hoje eu estou lá como docente, né? Então, ministro aulas na graduação, dou aula na pós-graduação lá, e faço extensão também lá na universidade.
Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você estava na sua graduação de biologia na USP, você já se interessava para a parte de botânica? Você já entrou na faculdade interessado em botânica ou não? Ou dentro da faculdade você conheceu a botânica? Eu falo isso porque normalmente no ensino médio os alunos não gostam de botânica, né? Um ou outro, mas é bem pouquinho, e acaba se interessando mais na graduação. Como que foi essa passagem?
Na verdade, eu já entrei na graduação gostando muito de botânica, mas eu tinha certeza que eu ia trabalhar com angiospermas, né? E essa era a minha certeza. Mas quando eu ingressei na biologia, logo no primeiro ano, eu entrei em contato com a disciplina de algas. Né? Na verdade, disciplina de criptógamas, e tinha as algas ali dentro, né? E aí eu me apaixonei pelas algas, e aí já comecei a fazer a iniciação científica logo no segundo ano, e nunca mais larguei as algas e o ambiente marinho, né? Primeiro com essa questão mais ecológica, mas depois eu fui bem mais para a área de educação ambiental marinha e costeira, né? Então, atualmente a minha pesquisa ela nem é tanto com as algas, é mais com educação ambiental, mas eu comecei lá na graduação com as algas, né? Me apaixonando pelas algas.
Não, legal, foi diferente então, porque a maioria das pessoas
Exato.
começam a se interessar por botânica quando tem botânica na graduação. Porque normalmente, né, como professor de biologia, normalmente as práticas mais interessantes de botânica mesmo, a gente encontra na graduação. No ensino médio é muito difícil ter uma prática assim que chame tanta atenção. Até às vezes pela dificuldade, né? Por exemplo, você trabalha com algas, é muito difícil você levar aluno menor de idade numa praia, num costão rochoso para encontrar esses organismos. Ou até mesmo dentro de uma trilha, de uma mata atlântica, para poder ver briófita, pteridófita. Então eu acho que foi um caminho, né,
Foi
diferente, assim.
um caminho incomum, porque de fato no ensino médio, assim, na educação básica, eu não tive aulas práticas, com plantas, né? Era conhecimento basicamente teórico, mas mesmo assim eu já gostava das plantas, então tinha uma questão toda de ir no fim de semana né, para o mato, né, para o sítio. Então, tinha uma relação já com as plantas que eu gostava, mas realmente, assim, a escola não trazia essa informação. E aí eu acho que é por isso que eu me apaixonei pelas algas, né, porque foi o primeiro momento que eu tive contato com elas, foi na graduação, né, nas aulas práticas, que eram bem ricas, né, a gente tinha 4 horas de aula prática vendo planta, né, então era bem legal, assim. Então acho que por isso eu acabei descobrindo as algas e querendo estudá-las, né, mas antes de entrar na graduação eu não fazia ideia de que eu ia querer estudar as algas, né.
Pô, que legal. É bom saber. Isso é bom porque para quem tá nos assistindo, acaba tendo também esse interesse indo atrás, né, tentando pesquisar um pouquinho mais. Hoje nós vamos falar bastante sobre elas, mas vamos lá. No aí da graduação, né, você fez biologia lá na USP e a sua pós-graduação, qual que foi a sequência?
Eu fiz lá na USP também, né, no departamento de botânica. Tinha um professor lá, professor Flávio, né, Berquez, lá do Instituto de Biociências, era o meu orientador. Então, eu prestei a pós-graduação lá em botânica, só que o meu projeto ele não era exclusivo com as algas, né? Era um projeto de ecologia de comunidades marinhas, mas dentro da botânica ele foi aceito, né? Ele envolvia também as algas, e aí eu acabei fazendo a pós lá na Universidade de São Paulo mesmo, né? Mas existem vários caminhos que a gente pode seguir, né? A partir do momento que você está na graduação e quer estudar as algas ou as plantas, né? Um caminho é você fazer a pós-graduação na sua própria instituição, mas você pode também buscar outros caminhos, como ir para outras instituições. Então, tem várias instituições no Brasil, né, que tem pós-graduação em botânica, né? E várias pessoas que estudam algas, né, no Brasil, muitas delas formadas lá pelos meus professores também lá na USP, né, e mais outras formadas em outras instituições. Então é um campo, apesar de muita gente não conhecer, né, tem bastante gente que pesquisa alga no Brasil, perto de outros grupos, né, biológicos. As algas até que tem uma certa representatividade, assim, em termos de pesquisadores aqui no Brasil,
Que legal. E no seu projeto de mestrado, desculpa, de doutorado, porque você fez doutorado direto, né? Você
né.
passou para o doutorado direto.
Até explicando essa história, né, eu entrei com um projeto de mestrado, e depois ele se transformou no doutorado direto, né? Então a gente tinha umas perguntas amplas de pesquisa, e aí a gente acabou mudando ele para um projeto de doutorado direto, que também é uma possibilidade, né, na academia, né? Então, ou você pode seguir, né, graduação, iniciação científica, né, mestrado e doutorado, ou fazer o doutorado direto, que foi o meu caso, né?
Teve um pesquisador aqui no canal também que ele seguiu o mesmo caminho, ele fez direto, foi direto para o doutorado, mas a área dele era a área de química. Mas é bom saber. E uma dúvida, a sua pesquisa de doutorado foi aqui no litoral de São Paulo ou litoral do Rio, Espírito Santo?
Foi aqui em São Paulo, no litoral norte, né? É um lugar super feio, assim, né, gente? Não sei se vocês conhecem o Parque Estadual da Ilha Anchieta,
Nossa,
né?
que ruim, né?
Muito ruim, assim, um lugar chato de trabalhar, mas tem uma enseada ali nessa ilha, né, que chama Enseada das Palmas. E aí o meu trabalho era a descrição, a caracterização e monitoramento de uma comunidade de infralitoral, né? Então a gente tinha que mergulhar num trecho, né, de costão rochoso e fazer esse acompanhamento desses organismos ao longo do tempo, né? E aí eu trabalhei com o que eu, na época eu chamava de povoamentos, né, que eram basicamente unidades de paisagem submarina, né? E aí o monitoramento ao longo do tempo dessas paisagens, né? Foi uma pesquisa que eu já tinha começado esse monitoramento até antes de entrar na pós, né? Então foi um monitoramento longo, né? Durou alguns anos, e resultou na minha tese de doutorado, né? Que tá hoje aí, quem quiser procurar na internet, coloca lá meu nome, tese de doutorado, e está disponível para as pessoas baixarem, né? Uma caracterização dessas comunidades lá na Ilha Anchieta.
Ah, que legal. Eu vou, então depois até vou pegar o link da tese e coloco também na descrição.
Legal.
Depois do vídeo eu posso colocar na descrição, quem se interessar mais. Foi, e legal que você comentou que você fazia, então, você tinha que mergulhar para poder observar. Eu acho que isso também chama bastante atenção, né? Porque tem gente que gosta de mergulhar, então já consegue unir o gosto ali do esporte com a parte de estudo, né?
Pois é, então, até que é interessante porque é uma pesquisa que não é só você saber biologia, né? Você tem que ter essa outra habilidade que é mergulhar, né? E ter também, contar com outros mergulhadores, né? Porque não dava para eu ir sozinha, que é uma regra até de segurança no mergulho, mas eu sempre tinha que ter companheiros mergulhadores, né, ajudando. Então, assim, para quem gosta de mergulhar, e quiser ajudar biólogos que precisam fazer estudos, né, de infralitoral, é bem interessante, assim, né, porque precisa dessa habilidade. A gente precisava aprender até a pilotar bote inflável, né, a gente tinha que ganhar essas habilidades além, né, das habilidades de bióloga.
Mas eu acho que é o que chama atenção também bastante para quem quer seguir a carreira de biologia, principalmente
Sim.
nessa parte de biologia marinha. Acho que são
Sim.
essas aventuras aí.
É, tem
Mas
muita história.
isso é bom. E o litoral norte do estado de São Paulo tem bastante, né, mergulhador, principalmente, acho que ajuda bastante, né, a parte de pesquisa. Conta.
Sim, eu no caso eu fiz o meu curso de mergulho lá em Ubatuba, né? Então,
Ah.
antes de entrar na graduação, então acho que foi um motivador aí para eu querer depois seguir para a área marinha, né? Mas tem bastante escolas de mergulho aqui no litoral de São Paulo, né, que permitem as pessoas se formarem aí, né? Então.
Ilhabela é o campo ali para quem quer mergulhar, Ilhabela, ali em São
Sim.
Sebastião, ali, né, na região de São Sebastião. Bom, então eu vou a primeira pergunta, né, do nosso roteiro, do nosso tema, e é uma pergunta assim que mexe muito com todos, tá? Porque não é fácil de explicar, então eu vou fazer essa pergunta. O que são algas? Por favor.
Eu acho que essa é a pergunta fundamental, por isso até que eu quis falar sobre as algas aqui, né? Porque um assunto um pouco desconhecido, né? Então, se você permitir, Mariana, eu vou compartilhar
Pode
aqui umas
compartilhar, sim.
imagens, que eu acho que vai facilitar a explicação. Então, vamos lá. Não sei se vocês estão conseguindo.
Isso. Tá aqui. O que são algas? Está aparecendo.
Legal. Então, acho que para explicar o que são algas, é bem importante, antes, né, até de definir, é entender um pouco a lógica do pensamento, biológico, né? Então, hoje, quando a gente fala em algas, a gente está falando de um termo que não tem um significado taxonômico, né? Então, o que que quer dizer isso? Então, eu coloquei um exemplo aqui na tela de um cladograma, né, que é a forma como a gente representa a diversidade biológica e as relações de parentesco, né, entre os organismos, entre as espécies, né, entre os táxons. Então, aqui um exemplo, né? Então, imaginemos aqui, eu vou fazer esse raciocínio para a gente entender por que que alga não tem, né, significado taxonômico. Então, aqui, por exemplo, nesse cladograma, a gente tem um conjunto de táxons aqui chamados de C, D, E e F, né? Então, quando a gente olha esse conjunto aqui de táxons, mais o ancestral desse conjunto aqui, né, que está representado aqui por esse nozinho no cladograma, opa, a gente fala que esse grupo é um grupo natural. Então, o que é um grupo natural em biologia, né? É um grupo que inclui um ancestral, né, que aqui está representado pelo nó nesse cladograma, e por todos os descendentes, né, deste ancestral, que aqui nesse caso aqui desse grupo que está marcado em vermelho, né, os descendentes desse ancestral seriam C, D, E e F. Então, quando a gente tem essa configuração, né, de ancestral mais todos os descendentes, a gente tem o que a gente chama de grupo natural, né, ou grupo monofilético. E aí, então, quando a gente pensa nas algas, as algas não formam um grupo natural, né? Então, vamos ver o porquê que as algas não formam um grupo natural e por que, então, que o termo algas não tem um significado taxonômico, né? Válido atualmente. Então, se a gente olhar aqui essa outra imagem, a gente está vendo a árvore da vida, né? Então, basicamente, a vida, né, no conhecimento acadêmico atual, né, a vida é dividida em três grandes domínios, né? Um domínio que é chamado de bactéria, um domínio que é chamado de arquéa e um domínio que é chamado de eucária. Então, se vocês prestarem atenção nessa imagem, cada flechinha aqui na árvore da vida, aqui, 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 né? Então, várias flechas. Cada uma delas representa um grupo de algas. Então, a gente tem algas que são procariontes, né? Estão dentro do grupo do domínio, né? Bactéria, que são as cianobactérias, né? Ou algas azuis. E a gente tem um monte de grupos de algas eucariontes. Então, se a gente voltar naquela lógica, né, de que para a gente ter um grupo natural, a gente tem que ter um ancestral, né, e todos os descendentes, né, desse ancestral, se a gente vê aqui, para a gente achar o ancestral, né, que seja comum a todas as algas, né, e que inclua então todos os descendentes, né, a gente teria que voltar aí na árvore da vida, basicamente para o primeiro ser vivo, né, existente na Terra, né? Então, para a gente ter todos os descendentes desse ancestral, a gente teria que incluir vários outros grupos que não são grupos de algas, né? Então, por isso, as algas, elas não compartilham um ancestral, né, que seja comum a elas, né, mais recente a elas, que seja único e exclusivo delas, né? Então, por isso, as algas não formam o que a gente chama de grupo natural ou grupo monofilético. Não sei se eu esclareci ou confundi mais vocês, mas basicamente, então, as algas são definidas por meio de definições bem frouxas, né? Então, são organismos que são fotossintetizantes, são organismos predominantemente aquáticos, né? Então, porque nem todas as algas também são aquáticas, são organismos de várias, né, linhagens filogenéticas, tanto procariontes quanto eucariontes, ou seja, não tem uma característica que agrupe todas as algas num grupo natural.
Desculpa até interromper, Natália. Na verdade, eu costumo dizer na biologia, né, que a biologia é sempre aquela história, né? Toda regra tem a sua exceção. Tudo em biologia tem muita exceção. E acho que uma das mais exceções que nós temos é a parte das algas e a parte da classificação delas, né? Porque é bem, a diversidade é muito grande, né?
Mas por que que a gente costumava dar, né, esse nome para as algas, né? Ou definir as algas como um grupo, né? Porque antigamente se achava que elas compartilhavam algo que era único e exclusivo delas, né? Então por isso se dava um nome para as algas como se fosse um grupo. E se a gente for ver na botânica, hoje eu estou falando das algas, mas se a gente for se aprofundar na botânica, outros grupos da botânica também não são naturais, né? E são usados tradicionalmente por causa dessa questão histórica, né? Então, antigamente não se tinha acesso às informações, por exemplo, moleculares, né? Então, aquela árvore da vida que eu mostrei para você, ela é baseada em dados moleculares, né? Além de dados morfológicos. Então, a gente não tinha acesso a essas informações, né? Então, a gente achava que as algas formavam um grupo e colocava elas todas dentro de uma coisa só. Então, hoje a gente já entende um pouquinho mais da evolução desses organismos para saber que elas não formam um grupo, né, natural.
E na verdade, quando você mostrou a imagem ali da árvore da vida, né, é novo, porque assim, pro ensino médio, qualquer livro de biologia do ensino médio, quando você pega ali a parte de algas, é classificado ainda como reino protista, né? As algas estão classificadas como reino protista, e aí muitos, né, até os alunos falam, mas como que é um protista se tem alga pluricelular, com várias células? Mas aí vem porque não tem tecido verdadeiro e tudo isso, né? E é isso que causa muita confusão, acho que até nas pessoas. Porque.
Não, com certeza. Até acho que é uma coisa que eu gostaria até de mencionar aqui, que é a questão dos livros didáticos, né, de biologia da educação básica. Essa classificação, né, que é usada nos livros, É uma classificação dos cinco reinos, né? Por isso que as algas estão incluídas em protista, porque é um dos cinco reinos. E essa classificação, para você ter ideia, né? Assim, o Whittaker propôs essa classificação em 1969, né? Então, ela já é uma classificação bem antiga. Então, dali para frente, né? Muita coisa, o conhecimento científico avançou muito, né? Então, o Whittaker estava errado em falar que a alga era protista? Não, né? Na época era a informação mais avançada que se tinha, né? O problema é que a gente ainda está presa a essa, né? Nos livros didáticos, a gente ainda está presa a essa classificação antiga. Então, para você ter uma noção, a Árvore da Vida que eu mostrei para você foi publicada em 1990 e alguma coisa, né? Quantos anos já faz, né? 30 anos quase, né? Então, assim, existe uma questão, né? Que para o conhecimento acadêmico chegar até o livro didático, né? Essa questão da transposição didática leva tempo, né? Mas eu acho que está levando um tempo demais. Assim, eu gostaria que ele chegasse logo para os livros, porque está demorando.
Não, tá, e tá às vezes difícil de conversar, porque às vezes eles vão lá na internet, a classificação dos seres vivos, e às vezes vão achar uma imagem, que nem você mostrou agora pra gente aqui, né, dessa classificação dos três domínios, e dentro dos domínios os reinos, mas eles vão falar, pô, mas tem grupo de alga aqui, alga ali. Professora, você está explicando errado aí, tem coisa errada. E é difícil tentar passar isso daí.
Não, com certeza, é difícil para o professor, né? Porque assim, o professor que se atualiza, né, ou está em contato mais próximo com quem estuda esses grupos, ele vê que aquele conhecimento já está defasado, né? E aí ele fica preso nessa situação. É o que o livro didático está dizendo, é o que o vestibular, né, vai solicitar. Então, existe um problema assim que tem que ser discutido, assim, né?
E se eu não me engano, se eu não me engano, tá? Depois, se eu tiver falando alguma bobeira, mas se eu não me engano, para a BNCC do ensino médio, eu acho que não foi atualizado ainda essa parte. Eu acho que está na mesma parte lá, as algas no reino protista, se eu não me engano, ainda está na mesma classificação.
Apesar de já existirem alguns livros didáticos que trazem ideias dos três domínios, ideias da sistemática filogenética, existe ainda essa, não sei, os livros ainda estão presos aos cinco reinos, né? As algas ainda estão lá em protista, com certeza. Eu vejo isso frequentemente, né? Porque eu me interesso por saber quando é que isso vai mudar,
Vai
né?
mudar.
E talvez formando alunos, né, com essa nova visão, uma hora eles cheguem lá a produzir os livros, né? Então, isso também é um campo legal de atuação do biólogo, né? Nessa produção desses materiais didáticos, né?
Para não ficar tanto tempo, né? 30 anos, né? A classificação. E assim, a classificação hoje, ela tem que ser baseada na parte do material genético, né? Da parte molecular, como você explicou. Eu acho que está demorando mesmo. Acho que é uma parte que podia ir mais rápido. Bom, então você falou ali o que são algas, né? A classificação. Mas qual que é a importância das algas no ecossistema?
Tá, então assim, as algas, como eu falei, elas estão em vários grupos, né? Mas predominantemente elas são aquáticas, e no ambiente aquático, né, as algas têm uma importância muito grande como seres fotossintetizantes, assim como as plantas terrestres contribuem com a fotossíntese, né, nos ambientes terrestres, as algas vão contribuir com a fotossíntese nos ambientes marinhos, né, e costeiros, né, porque existem também algas que ficam nessa transição terra-mar, né? Então, com isso, elas vão produzir oxigênio. Todos os seres que respiram, né, são dependentes aí do oxigênio produzido. As algas são das maiores produtoras, né, primárias do planeta, né? Elas que foram as responsáveis. Então, se a gente voltar no tempo, então elas têm uma importância hoje, mas elas também tiveram uma importância histórica, né? Porque as algas, por exemplo, as algas azuis, né, o primeiro grupo, né, de algas a se diversificar no planeta, foi responsável pelo acúmulo de oxigênio na atmosfera terrestre, né? Só por causa disso, seres que respiram puderam existir, né, e evoluir no planeta. Então, assim, uma importância enorme, né, histórica, evolutiva e atual como produtoras primárias, né, como seres fotossintetizantes. Além disso, a gente tem algas que elas ajudam, pelo fato de elas fazerem fotossíntese, elas ajudam a reduzir, né, a quantidade de carbono, né, na atmosfera. E algumas dessas algas, elas estocam carbono na forma de carbonato de cálcio, né? Então são algas que a gente chama algas calcárias. Então elas funcionam como sumidouros de carbono, né, que a gente diz. Então elas retiram esse gás carbônico da atmosfera ou, né, o gás carbônico dissolvido, na água, e elas então ajudam a mitigar, né, o efeito estufa, né, o aquecimento global, né? Então elas são importantes também nesse aspecto. Muitas algas também funcionam como ambiente para outros organismos, né? Elas formam habitats. Então não sei se o público que está assistindo já ouviu falar de algumas algas que são chamadas de rodolitos, né? Elas formam bancos que várias outras algas e outros organismos crescem, né, por cima dessas algas. Então elas dão estrutura, elas formam um ecossistema, né, dão estrutura para o habitat, né. Tem outras algas que estruturam recifes de coral, elas cimentam, né, elas são os fragmentos dessas algas, promovem a estruturação desses recifes. Então tem muitos estudiosos de algas que ficam um pouco chateados, porque a gente fala que os recifes são de coral, né, mas na verdade as algas,
Tem
eles deveriam
alga
ser
ali.
chamados de recifes algais, né, porque as algas são muito importantes para estruturar esses recifes, né.
Então, na verdade,
Fala.
aquele termo de que a Amazônia é o pulmão do mundo, nós deveríamos falar as algas, elas representam o pulmão do mundo, certo? Seria esse, então.
Então, a gente fala da Amazônia Azul, né? Não sei se você já ouviu esse termo, mas de fato, se a gente for comparar a produção, né, de oxigênio do fitoplâncton, né, dessas algas pequenas, né, que ficam na coluna d'água, né, algas microscópicas, assim, a quantidade, né, de contribuição dessas algas é bem maior do que das plantas terrestres. Puxar a sardinha para o nosso lado, as algas são muito importantes para a produção primária, né? Então, se a gente está pensando, agora, né, a gente está começando a década do oceano, né? Não sei se também você está sabendo dessa década, né? Foi promulgada pela ONU como, né, a década do oceano. Então, a gente tem que olhar, né, para esses organismos que estão no oceano e que são tão importantes para a nossa existência aqui no planeta, né? Então, o fitoplâncton é um grupo de algas, de organismos que tem um papel fundamental para a gente aqui também.
É que, na verdade, começaram a perceber, né, que a parte ecológica oceânica, ela interfere diretamente, né, na parte terrestre e até na nossa vida, no nosso consumo, né? Porque não só, por exemplo, vai o consumo de peixe, né? Porque até, acho que há anos atrás, o medo é que vai diminuir o consumo de peixe. Não, e começaram a ver que iria mudar a característica de temperatura, iria mudar característica até de correntes de ventos, que quem determina é o oceano, né? Então acho que eles começaram a se preocupar mais com o oceano devido a essas mudanças, né?
Sim, se a gente pensar em mudanças climáticas, a relação, né, que o oceano tem na nossa vida, né, é gigantesca, né? Então, se a gente está aqui, a temperatura que a gente tem nos continentes, a quantidade de chuvas, né, tem muitas coisas que têm muito a ver com o oceano, e as algas contribuem nesse equilíbrio, né, dessas condições físico-químicas também do oceano, né? Então, sim, as pessoas estão olhando um pouquinho mais, ainda bem,
Que
né,
bom,
para os
é, que bom.
problemas. A gente procura muitas vezes sair da Terra para ir buscar conhecimento sobre Marte, mas as pessoas não sabem que a gente não conhece quase nada do nosso fundo oceânico, né?
E na verdade, começou a entender melhor até a evolução dos seres vivos no planeta, olhando a vida marinha a 2
Com
mil, 3 mil metros de profundidade, que começaram a entender como a evolução que a gente achava que era, não era bem daquele jeito, né?
Com certeza, a questão de biografia também, né, muita coisa baseada em peixe, né, então, assim, tem muito conhecimento os princípios da ecologia, né? Muito sobre os estudos de ecologias de comunidades marinhas, né? Então, tem muito conhecimento que a gente tira do mar, né? Que as pessoas nem têm ideia de que vieram, né, do mar, essas bases de conhecimento que a gente tem, né? Então.
Deixa eu. Pode falar, pode.
Não, tranquilo, pode.
É, tem uma pergunta aqui de uma participante aqui no chat, e ela sempre está participando. Ela sempre está aqui participando e ela está falando assim, ó, como faria a extração do DNA das algas? Seria do mesmo jeito que faz a extração do DNA humano? Como que os pesquisadores.
Qual que é o nome dela?
Na verdade é Juliana. A
Ah,
Juliana.
Juliana. Então, Juliana, as técnicas para estudo do DNA das algas normalmente se baseiam na extração do DNA do cloroplasto, né? Depois até vou comentar um pouquinho sobre a evolução, né, das algas e muito do conhecimento sobre aqueles grupos de algas lá no, né, na árvore da vida vem do estudo dos cloroplastos e do material genético do cloroplasto, né? Mas também do núcleo, né? Das células das algas eucariontes, né? Tô falando, que tem tanto núcleo quanto cloroplasto, né? Então, os biólogos moleculares, eu não estudo biologia molecular, tá? Das algas, então não conheço tanto as técnicas assim, mas quem estuda normalmente tem protocolos de extração, como se faz com células animais, né, ou de outros organismos, mas basicamente de alguns genes do cloroplasto e do núcleo dessas algas.
Ah, que legal. Bom, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Existe alga fora da água que não vive? Você falou ali que a maioria é aquática. Aí existe então alga que não vive na água?
Existem. Se permitir, eu vou compartilhar também
Pode
de novo a tela, pode
compartilhar.
ser? Porque
Pode.
eu quero mostrar umas fotos de algumas algas que não acontecem na água. Bom, talvez alguns de vocês, quando andando na rua, já devem ter percebido algumas manchas meio amareladas, alaranjadas, em troncos de árvores ou muros de casas, né, que úmidos, né, de casas. Então essas manchinhas alaranjadas, normalmente, né, são algas de um grupo, né, que é chamado de algas verdes. Apesar delas serem laranjas, elas fazem parte do grupo das algas verdes desse gênero aqui, ó, Trentepolia. Então essa é uma alga terrestre, né? Ela fica em ambiente terrestre. Claro que também tem as algas que ficam ali no que a gente chama de zona entre marés, né? Que é ali na transição entre o ambiente marinho e terrestre, né? Que ficam expostas quando a maré desce, né? Mas a gente classifica essas algas como algas de ambiente aquático, né? Porque elas ficam expostas à água durante algum período do dia, né? Agora, essas daqui, elas ficam praticamente o tempo todo fora da água, mas elas dependem de uma certa umidade, né? Elas não são completamente independentes da água, mas elas ocorrem, então, em troncos de árvores, né? Muros. Outro exemplo são as algas que se associam a fungos, né? Então, uma associação simbiótica, né? Algas mais fungos, que formam o que a gente chama de líquens, né? Então, os líquens são formados por algas, normalmente algas também verdes, né, ou algas azuis, né, sendo bactérias e fungos. E tem um exemplo bem interessante que é esse daqui, que é o do bicho preguiça, né? Então, esse pelo verde aqui não é pelo tingido, não, né? Não é tinta de farmácia, não. Então, esse pelo, ele é por causa da presença de uma alga que cresce no pelo, né? É uma alga desse gênero aqui, Trichophilus, que cresce no pelo do bicho preguiça. Então, assim, é uma alga também que fica praticamente o tempo todo fora da água, né? E vai depender aí de uma certa umidade. Então, assim, as algas, elas podem ocorrer em diversos ambientes. Tem algo que ocorre no gelo, né? Como algas do gênero Chlamydomonas. Então, assim, tem vários ambientes em que as algas ocorrem, mas em algum momento elas dependem de um pouco de umidade, né, principalmente para se reproduzir, né? Mas sim, elas ocorrem também fora do ambiente aquático.
Nossa, essa diversidade biológica delas é muito, muito louco, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente pensa em organismo desenvolvido, organismo com características, entre aspas, aí, evolutivas, a gente sempre pensa no nosso corpo, né? Na espécie humana. Mas tamanha diversidade que a gente vê em água. A alga dentro da água, seja ela água doce ou água salgada, a alga em pelo de animal terrestre, né, como mostrou ali. Então, é bem complicado. E sobre a evolução assim das algas, bem específico assim, como que aconteceu a evolução das algas?
Tá, legal. Então, a história não é simples, né? Como você falou, as algas são muito diversas, né? Você tem desde algas, né, unicelulares, microscópicas, até algas que podem chegar a 60 metros de comprimento, ter diferenciação, né, de partes do talo, né? Então, assim, é uma diversidade enorme, que aconteceu, né, toda essa diversificação por causa de uma história, né, de uma história evolutiva que é complexa e basicamente só foi assim mais desvendada há uns 10 anos atrás. Então, é um conhecimento razoavelmente recente sobre como que esses organismos evoluem, né? Então, de novo, eu vou compartilhar aqui a tela para falar um pouquinho sobre a questão da evolução, né? E o que que faz com que os biólogos coloquem as algas naqueles vários grupos na árvore da vida, né? Então, vamos lá ver, tentar entender um pouquinho como é que funciona isso. Então, basicamente, quando a gente pensa em evolução das algas, a gente tem que pensar num nível celular, né? Num nível mais microscópico. E aí existem basicamente dois eventos que foram fundamentais para a evolução de todos os grupos de algas, não só de algas, né? Das plantas também aqui no planeta, né? Então, esse evento, né, a gente chama de endossimbiose, né? Então, basicamente, o que é endossimbiose, né? Então, quando um organismo ele é englobado por outro, né? Então, endo quer dizer dentro, né? E simbiose é a vida em conjunto, né? Então, um organismo vivendo dentro de outro. Então, lá no passado, né, há uns bilhões de anos atrás, né, há cerca aí de uns 2 bilhões de mais de 2 bilhões de anos atrás, existiam lá algumas algas, né, bactérias, cianobactérias ancestrais, né? E essas cianobactérias, elas foram então englobadas por um eucarionte, né? Uma célula de um eucarionte ancestral, né? Esse eucarionte, então, tem aqui a célula com o núcleo, né? E essa célula, então, englobou uma célula de uma bactéria. Essa bactéria, ela não foi digerida, ela ficou aqui dentro, né? Da célula do eucarionte. E com isso originou-se um cloroplasto. Esse cloroplasto, né? Se a gente for olhar ele em mais detalhes, a gente vai, se a gente, isso aqui é uma célula cortada, tá, gente? Então, uma meia célula, né? E aqui um meio cloroplasto. Cloroplasto também está cortado aqui no meio. Então, se a gente olhar mais em detalhes essa organela, então o que era, né, uma bactéria virou a organela, né? E a gente então olhar essa organela em mais detalhe, a gente vai ver que esse cloroplasto ele tem uma quantidade de membranas. Ele tem duas membranas. Então, isso é fundamental para a gente definir um grupo dentro dos eucariontes. Todos os eucariontes, né, que têm cloroplastos com duas membranas são classificados dentro de um grupo. Voltando aqui. Opa! Então, todos os eucariontes que têm um cloroplasto com duas membranas são classificados aqui dentro desse grupo que a gente chama de plantas. Então, veja, O que é que define hoje, para os cientistas, o grupo plantas? São seres eucariontes que têm cloroplasto, né, com dupla membrana. Então, todas as algas eucariontes que têm cloroplasto com duas membranas são consideradas plantas. Todas essas flechinhas aqui na árvore da vida são as algas que são consideradas plantas. Então, esse foi um primeiro passo importante para a evolução, né, das algas e das plantas aqui no planeta. Mas não é tão simples assim, né? Então, imagina essa. Então, todas essas células aqui que têm essa característica, né? Cloroplasto com dupla membrana, é uma célula de uma planta. Então, imagina essa célula, né, dessa planta agora, aqui. Então, aquela célula que estava aqui, agora está aqui, né? Então, essa célula de uma planta sendo engolfada de novo, né, por um eucarionte que não faz fotossíntese. Então, de novo, a gente tem uma endossimbiose, só que não é mais aquela primeira vez que isso está acontecendo, já é uma endossimbiose secundária, né? Então, quando isso acontece, toda essa célula aqui passa a fazer parte da célula desse eucarionte, né? Então, vira uma organela, vira um cloroplasto. Só que veja, né? Esse cloroplasto, ao contrário daqui, né, que ele tinha só duas membranas, nesse processo aqui de engolfamento, tem as duas membranas do cloroplasto, mais a membrana aqui da célula da planta, né, e mais a membrana do fagossomo que engolfou, né, essa planta. Então, esses cloroplastos aqui são cloroplastos complexos, com mais de duas membranas, né, são cloroplastos com três ou quatro membranas. Né? E esse tipo de cloroplasto está presente, então, lá na, voltando para a árvore da vida, em todas aquelas outras flechinhas que eu apontei aqui, que eram grupos de algas eucariontes, né, que não são as plantas, né, são outras algas aqui, né? Então, todas essas algas, esses grupos de algas, derivaram, né, de um evento de endossimbiose secundária. Então, veja, aqui nas plantas, a gente tem um único evento de endossimbiose primária que originou todas as plantas, né? E, no caso desses grupos de algas, foram vários eventos independentes. Então, a endossimbiose secundária aconteceu várias vezes ao longo da história, né, dos eucariontes, dando origem, então, a esses outros grupos de algas. Então, é por isso que a gente vê algas tão diferentes, né, porque elas derivaram aí de ancestrais também diferentes, né? A gente tem as diatomáceas, que derivaram de um evento de endossimbiose secundária, as algas pardas, que derivaram de um evento de endossimbiose secundária. Então, algas pardas e diatomáceas, hoje, para a ciência, não são consideradas plantas, né? E as algas vermelhas, as algas verdes e mais alguns grupinhos de algas são considerados plantas. Então, puxa, mas não é tudo alga, né? Então, o que que importa hoje para o biólogo, né, que está estudando esses organismos? Saber a característica do cloroplasto. Basicamente é isso. Se tem cloroplasto com dupla membrana, é planta. Se tem cloroplasto com mais de duas membranas, não é planta, né? Então, acho que é por aí hoje que a gente estuda a evolução desses organismos, né?
Nossa, é bem complexo mesmo, né? Se a gente for ver a parte evolutiva, é bem complexa. E também é difícil, eu não sei se está assim ainda, mas pelo menos quando eu fiz faculdade, não existia nenhum livro específico de alga em português, era só em inglês. Não sei se ainda está no mesmo patamar, mas.
Hoje, assim, os livros, já existem livros traduzidos para o português, livros acadêmicos, né? Então, assim, mas isso que eu acabei de falar para você agora não está em nenhum desses livros, só está em artigo científico em inglês, né?
E muito complexo agora esse estudo, né? Como chegaram nessa determinação, bem complexo mesmo. E já aproveitando esse gancho dessa terminando, qual que é a importância hoje ainda de estudar a evolução de algas? Qual que é a importância desse estudo?
Pois é, então, assim, você vê, né? Olha só quantas linhagens dentro da árvore da vida são algas, né? Então, estudar a evolução desses organismos, então, é extremamente complexo, como você disse, né? Mas, por outro lado, ajuda a gente a entender a própria evolução dos eucariontes, né? Aqui na. Né? Pois é, então, assim, quem estuda algas é privilegiado, né? Porque é uma pessoa, a gente chama quem estuda alga de ficólogo, né? Os ficólogos, né? Que são esses especialistas em algas, apesar de estudarem um grupo que não é natural, né? A gente sofre bullying, tá, gente? Porque a gente não estuda grupo natural, mas por outro lado, a gente tem uma visão da árvore da vida que talvez nenhum outro biólogo tenha, né? Porque as algas estão espalhadas ali pelos eucariontes, né?
E na verdade, acho que quem vai estudar a evolução ou explicar a evolução, seja dos animais, das plantas, vai ter que pelo menos entender um pouquinho da evolução das algas, senão não consegue, né? Essa é a
Exato,
verdade.
né? Para você ter uma noção de, tem alguns grupos de algas que também são vistos em disciplinas de zoologia, né? Por exemplo, os algas, né, dinoflagelados, as próprias diatomáceas às vezes aparecem, né? Euglenas, né? Tudo isso é alga, mas também no, né, tá lá em grupos que são vistos tradicionalmente por outros, né, estudiosos, aí, zoólogos, né, enfim. Então, sim, elas estão presentes, quer você queira, quer não, né, elas estão ali presentes. Então, é legal a gente.
Você deu o exemplo, né, em a disciplina de zoologia, na verdade, zoologia, acho que o Barnes é a literatura clássica disso, mas é até quem acho que quem vai estudar um pouco de patologia na área médica acaba vendo um pouquinho, porque acaba vendo parte de protozoário, com certeza vai escutar então um pouquinho de dinoflagelado, diatomáceas, não sei, deve também estudar um pouco isso,
Talvez, eu não tenho
né?
certeza. Provavelmente sim, né? Porque esses organismos, quem estuda algumas doenças, ou às vezes aquelas os médicos forenses, né? Às vezes tem todos esses estudos também com as algas, né? Que elas podem ser indicadoras de ambientes, né? Então, assim, sim, com certeza. Então.
Nossa, é muito complexo, é muito grande, né? Esse
É
grupo,
muito
muito.
grande. Mas assim, é complexo e não é, né? Porque assim, se você começa a pensar muito nas características de morfologia, aí sim começa a ficar complexo, porque você tenta encontrar coisas que muitas vezes são apenas convergências, né? Então, nossa, mas essa alga parece, não, parece uma planta terrestre, não é possível que não seja planta, né? Então, se eu falei que as algas pardas não são plantas, né? Mas olha o sargaço, puxa, parece uma planta, né? Mas não importa, porque o que que define, né, o que que é que não é planta hoje? É o cloroplasto, né? Uma característica que é dentro das células, né? Então.
É que a gente também tem o costume de sempre fazer comparação com tudo, não só na biologia, mas na nossa vida, né? Por exemplo, o que é pequeno? É pequeno alguma coisa comparado com outra, senão a gente fala que não é pequeno. E isso é comum, eu acho que você falou da parte da morfologia, porque a gente sempre tenta, pô, alga, calma aí, a alga parece uma planta, mas não é planta. Ah, então parece um protozoário, mas não é protozoário. Aí fica essa confusão toda. Professora, antes de ir para a próxima questão aqui, só para informar, tem muito aluno seu aqui dando boa noite, falando que legal, super didático a explicação da professora Natália. Então, gostaria de agradecer também as pessoas que estão assistindo. De novo, agradecer a professora Natália. E a nossa próxima pergunta é relacionada aqui ao nosso país. Como está a pesquisa de evolução de algas aqui no nosso país? Tem bastante estudo, tem bastante universidade interessada, ou está mais aqui só para a nossa parte do estado de São Paulo?
Então, existem. Bom, quem estuda as algas não necessariamente estuda a evolução, né? Não tem como foco de pesquisa evolução. Então, tem alguns grupos de pesquisa no Brasil focados em evolução, principalmente tem no Instituto de Biociências da USP, né? A professora Mariana Cabral, que é uma ficóloga que trabalha com a evolução de algas vermelhas, a professora Mutuê Fuji, lá do Instituto de Botânica, Como é que tá aí?
Ela tá assistindo a
Tá
Fuji.
assistindo?
Ela tá
Ah, que
assistindo, quer ver? Deixa, tá, eu lembro do sobrenome, porque eu lembro das apostilas da faculdade que tinha o sobrenome dela. Ela tá aqui, tá assistindo mesmo. Ela até agradeceu.
Agradecer aqui a audiência, que legal. Estou honrada de ter pessoas tão ilustres assistindo. É, mas sim, essas, né, são poucas as pessoas que estudam, né, a evolução das algas, mas essas pessoas, elas estão contribuindo para a formação de muitos outros pesquisadores que agora estão se encaixando em várias universidades, não só aqui no Sudeste, mas também, né, no Nordeste, tem alguns pesquisadores que seguem, né, a linha de pesquisa, né, dessas professoras que foram as pioneiras, né, aí nesses estudos. Então, assim, quem quer estudar a evolução de algas vai ter que buscar essas pessoas, né? Não necessariamente, então, todo laboratório que trabalha com algas estuda evolução de algas. Tem gente que trabalha com fisiologia, com prospecção, química, né, enfim, ecologia. Então, cada grupo, cada universidade vai ter um grupo de pesquisa com um foco. Então, é importante que a pessoa interessada entre lá na plataforma Lattes, né, os currículos Lattes, coloque lá evolução, algas. Provavelmente vai encontrar muita gente que trabalha com esse assunto aqui no Brasil e que pode indicar os caminhos, né?
Que legal. E em relação a pesquisa fora do nosso país, é grande também nessa área?
Tem bastante gente que estuda, como eu disse também, são instituições, né, pesquisador, grupos específicos de pessoas, mas tem sim, né, esses estudos grandes de evolução de cloroplasto, são, né, publicados em revistas super importantes, né, então tem grupos bastante dedicados, né, a isso. Eu até vou falar, quem quiser saber, é melhor até entrar em contato com a professora Mutuê, com a professora Mariana, que vão saber indicar quem são essas pessoas, né? Mais até do que eu realmente, eu não trabalho com a evolução das algas. Eu ensino a evolução que eu aprendi, né, com elas e lendo depois os artigos, né? Então eu acabo divulgando essas pesquisas, mas tem gente interessada nisso. No Canadá, Estados Unidos, Europa, né? Tem grupos espalhados aí pelo mundo que estão interessados em evolução de algas, né? Infelizmente, não são tantos quanto a gente gostaria, mas tem sim.
Tá. Tem uma, eu vou pegar até aqui uma pergunta que está no chat. Está falando assim: Natália, fala um pouco sobre a Sociedade Brasileira de Ficologia, que você é a diretora. É isso?
Eu não sou dire... eu tô na diretoria, sou secretária, né, da sociedade. Então é legal falar sobre isso. Então, eu falei que quem estuda as algas, né, são os ficólogos, né? E existe então um grupo de pessoas no Brasil que se reuniu há muito tempo atrás, antes até de eu nascer, né, e fundou a Sociedade Brasileira de Ficologia. Então, um grupo de pessoas que estuda algas no Brasil. Então, esse grupo é importantíssimo porque as pessoas se reúnem, né, discutem, promovem eventos, promovem cursos, né, capacitação de pessoas, né, durante esses eventos. Então, muitas pessoas se tornam ficólogas a partir do momento que elas entram em contato com o professor que fala: olha, vai ter o congresso de ficologia, né, no Brasil, participa, né, vai lá ver os trabalhos. Então, periodicamente, normalmente de 2 em 2 anos, né, a gente tem um congresso brasileiro de ficologia, né? Hoje o professor Dário, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é o presidente dessa sociedade, e eu sou a secretária, né, a professora Mutuê está lá no conselho, tem várias pessoas, né, que estão tentando manter a sociedade viva, né? Porque manter a sociedade científica no Brasil é complicado, porque demanda muito amor, né? Então a gente ama a sociedade, a gente quer manter ela viva. Então, quem tiver interesse, em breve, a gente está trabalhando muito aí para criar um site, né, profissional, porque a gente sempre cria site nosso, né? Acaba assumindo, enfim, a gente está tentando profissionalizar a sociedade. Então, fiquem de olho que em breve a gente vai ter aí mais novidades da sociedade, para quem quiser se filiar à sociedade, ser um ficólogo, fazer pesquisa com algas, achar os pesquisadores, as instituições que fazem pesquisa, né? Podem achar via Sociedade de Ficologia.
Pô, que legal, boa informação, bom saber essa informação. Acho que acaba ajudando também muitas pessoas que estão aí querendo, assim, tão interessado mais nessa área da ficologia. Bom, estamos chegando próximo aí do fim e a última pergunta nossa aqui do roteiro é: o que que você recomenda, né, para quem quer estudar a parte de algas? A parte de evolução, mas a parte de algas no geral, até aquela pessoa que ainda não está na graduação, ainda vai para a parte de graduação, se quer já tentar pesquisar algo, para quando chegar na graduação ter um conhecimento a mais, e também, lógico, para quem está na graduação e quer fazer um mestrado ou um doutorado nessa área, o que que você recomenda, Natália?
É, como para as pessoas que ainda não estão fazendo graduação em biologia, né, querem seguir nessa área, conhecer um pouquinho mais sobre as algas, tem alguns livros em português produzidos até por ficólogos, né, brasileiros. Tem o meu também, vou divulgar aqui, né, já
Com
que
certeza, pode.
tem o guia, né, para educação ambiental em questões rochosas, tem os capítulos sobre algas ali, marinhas bentônicas, né, macroalgas, então pode já entrar no primeiro contato ali com as algas. Tem o livro das algas continentais brasileiras, né, produzidas lá pelos pesquisadores que trabalham com ficologia, né. Tem livros de algas, tem alguns em português produzidos aqui por pesquisadores brasileiros, né, as publicações lá do Instituto de Botânica, lá no site do Instituto de Botânica é possível também encontrar algumas publicações com algas, né? Então, para começar a entrar em contato com esse mundo, acho que é por aí. Agora, quem quiser fazer pós-graduação, né, aí é mesmo entrar em contato com os pesquisadores que estão nas instituições de pesquisa ou de ensino, então, universidades, institutos de pesquisa, né, para começar a entrar em contato, fazer um estágio. As pessoas normalmente são muito abertas, né, Mariana? Apesar de as pessoas não acharem, né, ou serem um pouco distantes assim da academia, né, os pesquisadores, eles querem ter alunos, né, existem vários programas de pós-graduação precisando de alunos de pós, né, então se alguém tem interesse, entre em contato, pergunta, ah, tá precisando, né, de aluno de mestrado, quero fazer um projeto, tem que acho que ter uma paciência aí de aprender, né? Porque, como você disse, as algas são complexas, né? Até se aprender, pensar num projeto, né? Com as algas pode demorar um tempo, faz um estágio, né? Então, acho que é por esse caminho, né? Começar com um estágio, com uma conversa, escreve um e-mail, né? Se a gente, por exemplo, né? A pessoa me escreve um e-mail, eu falo, nossa, eu não trabalho com isso, mas eu sei quem trabalha, então eu vou lá e indico, né? Então é por aí, vai se comunicando, né, com as pessoas, vai pesquisando, né? Então esses artigos, então é muito importante quem quer estudar algo se atualizar e ler muito artigo, né? Porque nem tudo está nos livros, então precisa ter essa vontade também de ler e ler em inglês, né? Ler esses artigos para poder pensar em perguntas de pesquisa relevantes, né? Acho que é esse o caminho, assim que eu sugiro.
Ah, legal. E foi bom, você também comentou o contato, né? Procurar nos institutos, e-mails, né? Porque normalmente no instituto sempre tem o e-mail do pesquisador ou dos pesquisadores e tentar entrar em contato, lógico, e-mail. E assim, lógico, quem está assistindo a gente sabe que não vai mandar o e-mail, vai receber na hora, porque o pesquisador está ali, tem um monte de aluno. Está dando aula na universidade, na pós-graduação, mas foi legal essa dica de entrar em contato com os pesquisadores, é muito importante. Então, quem está assistindo, ó, está interessado, entra nos institutos das universidades, né, seja ela aqui do estado de São Paulo ou dos demais estados, né, que tem muita gente também interessado. Bom, para finalizar, um livro aí que você recomenda, fala, não, esse tem que ler, esse é bom, esse tem que ler.
Nossa, eu acho que eu vou ficar devendo um livro, porque Como a gente falou aqui, né, essa hora inteira, assim, as algas são tão complexas que cada parte mais interessante vai estar num livro diferente, né? Em português, a gente tem um livro de biologia e filogenia de algas, né, do Bruno de Revias, traduzido, né? Que eu acho que é legal, assim, é interessante. Ele é compacto e direto, né? Mas eu acho que não é o único, assim, né, que eu recomendaria. Então, assim, tem muita literatura, eu posso deixar com você, de repente, para você disponibilizar no canal uma listinha de alguns,
Legal,
né?
coloco sim.
Que eu acho que é um só, acho que não dá, porque quem trabalha com alga geralmente é especializado também, né? Num grupo ou no outro, né? Então o livro vai ser bom numa parte, talvez não vai ser bom em outra, né? Então eu não vou me comprometer aqui, senão os psicólogos ficam bravos comigo.
Não, mas é bom, e depois pode passar, eu coloco na descrição do vídeo, esse livro. Até o livro que você escreveu, que você escreveu partes, a gente coloca, sem problema. E aí o
Ótimo.
pessoal também pode entrar em contato. Que a gente pode até colocar, se você permitir, o seu e-mail da Universidade Federal do ABC também,
Claro,
que é o
não, com
que
certeza.
são, tá?
Exposição.
Natália, eu queria agradecer muito a sua participação, a disponibilidade, foi super legal, muito didático mesmo, muito didático, foi muito legal conhecer um pouquinho mais sobre algas. Acho que quem está assistindo também, eu vi aqui no chat muitos deram parabéns, assim, agradeceram, falaram muito bem da didática que você está explicando. Então, eu queria agradecer mais uma vez, tá? Muito obrigado. Se você quiser colocar mais alguma uma colocação final, fique à vontade.
Só agradecer, Marina. Que bom que as pessoas gostaram. Espero não tê-las espantado, né? Muito pelo contrário, ter mostrado a maravilha que é estudar as algas, né? Acho que é tão fantástico, é complexo, mas é fantástico, né? Então, fico feliz das pessoas terem gostado. Se algo não ficou claro, né? Eu posso passar todas as referências que eu usei para, né? Pra comentar aqui esses assuntos com você hoje, né? E fico à disposição, então pode colocar lá meu e-mail no canal, não tem problema nenhum. Se eu não conseguir resolver, eu vou passar para os meus colegas, né, psicólogos, e agradeço, assim, e parabéns também a você, assim, por abrir, né, essa porta para a gente poder falar, né, desses assuntos que a gente gosta, né, e das algas que não são muito conhecidas, né? Então, obrigada. E agradeço mesmo, assim, gostei de ter participado hoje.
Eu que agradeço. E para quem está assistindo, tá, pessoal? Então amanhã o vídeo já vai estar disponível no YouTube, né? Essa live vai estar disponível se vocês quiserem compartilhar. Uma outra informação também, no final da tarde, amanhã, esse vídeo estará em formato de podcast lá no Spotify. É só colocar Bio Resumo no Spotify. Tem as outras entrevistas. E semana que vem tem entrevista. O mês de setembro já está quase fechado também, às quinta-feiras. Com entrevista. Então, quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber no as notificações de quando terá mais lives. Deixe o curtir ali, que isso ajuda bastante e ajuda cada vez mais para que a gente possa trazer pesquisadores e mostrar para o Brasil, que eu acho muito importante, o que os nossos pesquisadores estão fazendo, que isso é muito importante, eu acho. Que tem muita pesquisa boa, tem muito pesquisador bom, porque normalmente quando a gente liga a TV, a gente vai ver um canal e normalmente o canal só fala, vamos dizer assim, pessoas de fora, falando de pesquisa de fora, mas acho que no Brasil tem muita coisa boa e eu acho que a gente tem que publicar mais isso mesmo e deixar mais aberto. Muito obrigado de novo, Natália, muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Então deixa um like aí, a gente agradece, tá ok? E até uma próxima videoaula aí no nosso canal.